Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da terceira temporada do nosso podcast Senac para Empresas. Pelo título do programa, você já percebeu, né? Que hoje o assunto é muito importante para empresas e organizações de todos os setores. Sim, o papo hoje é sobre liderança. Em contextos organizacionais, líderes são figuras essenciais para orquestrar o bom funcionamento de uma equipe, garantir bons resultados. Comunicação, empatia, pensamento estratégico e escuta ativa são só alguns dos atributos fundamentais para o exercício dessa função. Mas afinal, como é que as lideranças participam do desenvolvimento de pessoas em uma empresa? Será que liderar é uma característica nata ou ela pode ser desenvolvida? É sobre isso e muito mais que nós vamos conversar hoje aqui. Roda a vinheta que daqui a pouco eu apresento os especialistas que vão nos ajudar. E para falar sobre os desafios e responsabilidade da liderança nas empresas, nós reunimos uma dupla de especialistas para detalhar o papel estratégico desse profissional, que vai muito além daquela figura antiga de chefe, sabe? Bom, antes de mais nada, deixa eu só me apresentar novamente. O meu nome é Carla Bigato, eu sou jornalista, sou morena, tô vestindo uma blusinha preta com alcinhas drapeadas. Eu tô sentada junto a uma mesa oval de madeira, diante de uma parede com ilustrações em azul, em um tom parecido com o logotipo do Senac, que, aliás, está ao centro da nossa mesa. E ao meu lado estão os grandes especialistas. Vamos começar por ela. É vice-presidente de comunicação corporativa do Grupo Bayer Brasil, é jornalista, com especialização em comunicação com o mercado pela ESPM, comunicação corporativa pela Syracuse University, a BERJ, e liderança organizacional pela Brea Institute dos Estados Unidos. Tem mais de 25 anos de experiência na área corporativa, com passagens por empresas de diferentes segmentos, sempre liderando times globais, locais e regionais. E atualmente também é presidente do Conselho Deliberativo da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Seja muito bem-vinda, Malu Weber, por estar conosco. Obrigada.
Obrigada, Carla. Também quero me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, cacheados hoje, com topete, que dizem que é a minha marca registrada. Estou vestindo uma camisa estampada, com desenhos em tons de laranja, preto e bege.
Obrigada, Malu, prazer. Por abrir um espaço na agenda para a gente. É uma pessoa muito importante, assim como ele, o nosso convidado para compor a mesa. Ele é psicólogo. Mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo, especialista em Psicanálise e Desenvolvimento Humano, Gestão de Negócios e Novas Tecnologias do Ensino pela Universidade Federal Fluminense, tem conduzido estudos e pesquisas com foco no desenvolvimento de pessoas a partir das competências atuais para liderança. E, além disso, é docente da área de Gestão e Negócios do Senac Ribeirão Preto. Deixa eu agradecer demais aqui a presença do professor. Posso chamar de professor? Carlos Eduardo Cervilieri, italiano. Muito obrigada, professor. Seja bem-vindo.
Eu quem agradeço. Agradeço, Carla, pela oportunidade. Eu vou me autodescrever também aqui. Sou uma pessoa branca, tenho cabelos grisalhos e aí com um tom também castanho claro. E estou vestindo uma camisa no tom pastel. E também estou com as duas amigas, Carla, né, se assim posso chamar, e Malu, na nossa mesa redonda, que é oval, né? Não redonda.
Não tenho dúvidas de que hoje a gente vai aprender bastante. Vamos começar pelo conceito, então, de liderança? Quando a gente fala em liderança, embora pareça ser um assunto intuitivo, né, ainda existem muitas dúvidas sobre a origem e os benefícios para as pessoas nas organizações. Professor Carlos, te chamo de professor mesmo? Incomoda? Não parece?
Não,
é professor.
Ser.
Professor, qual a importância da liderança para a empresa?
Bom, a importância para a liderança nas empresas, elas partem do pressuposto em atingir objetivos e metas. Se nós olharmos a empresa, ela como um todo, dentro de um princípio, que ela vai olhar desde o topo de uma gestão até a parte operacional, que a gente vai envolver gestões estratégicas, gestões operacionais, nós vamos olhar que tem a figura do líder e a importância desse líder, principalmente para os setores como, por exemplo, logística, finanças e outras áreas que a empresa tem e que precisam aí um sucesso absoluto em atingir suas metas e objetivo da empresa. Claro, então a importância da liderança, ela parte desse pressuposto aonde eu preciso desse líder para poder atingir os objetivos nas empresas e em todas as áreas, porque a gente vai olhando as áreas desde o operacional, a gente vai olhando a área da gerência, diretoria, o líder ele é a figura importante nessa proposta, principalmente na atingir os objetivos e metas da empresa.
Precisa desse norte, né? Ô Malu, considerando a relevância dos cargos de liderança para a organização do trabalho, a gente pode dizer que existe um caminho para chegar até essa posição? Atualmente, como é que você percebe esse movimento, né? O caminho dos líderes nas empresas?
Carla, eu entendo que o caminho começa antes mesmo de a pessoa ter o crachá de líder, né? Para mim, liderança é uma questão de atitude, antes mesmo da posição. Então, eu entendo que o caminho é sentir-se líder em qualquer posição que você esteja. Eu sempre falo pro time, pro nosso time de comunicação, que eu espero e a gente cria um ambiente em que todos se sintam, de certa forma, líderes para se posicionar, para concordar, para não concordar, para sugerir outras ideias que não as que a gente está trazendo, e para criticar, né, e realmente ajudar nessa construção. Então, é um protagonismo que deveria ser estimulado exatamente por essa liderança que o Carlos trouxe, né? A liderança que já existe, que já tem um crachá, né? E ela precisa realmente estimular que todos tenham essa possibilidade de influenciar, de participar, de construir junto.
Bom, eu queria ouvir dos dois agora, porque existe uma espécie de estigma da figura do chefe, né? Durante muito tempo, essa figura reinou nas organizações, embora esteja presente ainda. Essa posição vem mudando ao longo dos anos. Em que momento as empresas passaram a ressignificar essa posição, que é obsoleta, né? No fim das contas, aquela figura do chefão ali, mão de ferro, como é que é? Punho de ferro, como a gente conversava aqui um pouco antes de começar o programa. Queria saber sobre ressignificar essa figura e também qual é o papel positivo da liderança. Vamos começar, professor Carlos?
Pode ser. Quando nós falamos dessa questão que você traz, né, dessa figura, desse estigma que traz, né, a liderança, houve um período, e aí a gente vai colocar aí até meados da década de 90, em que tinha essa figura desse chefe, do gerente, e que hoje nós olhamos para a liderança e se fala de liderança constantemente hoje. A figura do líder, ele tem um papel hoje fundamental bem diferente do gerente anterior. O que o líder ele tem hoje esse papel, essa forma? O que tem nesse papel, nessa forma? Bom, aí nós vamos olhar para desafios que esses líderes enfrentam, que é constantemente. Desenvolver pessoas. Por exemplo, dentro das suas características, dentro das possibilidades, características e possibilidades essas dentro da cultura organizacional. Quando nós falamos de cultura organizacional, nós temos que pensar em missão, visão, valores da empresa e que esse líder ele tem um papel fundamental de trabalhar uma mentoria, de trabalhar uma forma de desenvolvimento dessas pessoas. E aí, claro, né, gente, nós não podemos deixar de pensar que nós temos aí várias situações como técnicas, cursos e formações para esse líder. Seria isso, e aí se a Malu quiser complementar, fica à vontade, por
favor. E sempre
tem
dica aqui no Senac para empresas desses cursos, né, com Malu?
Certeza.
A gente tem que, né, usar o tempo bem aqui, Malu.
Sem dúvida nenhuma. Para mim, e acho que é só uma... Eu vou acrescentar aquilo que você trouxe, que eu concordo. Primeiro, nós estamos numa jornada. Eu não acho realmente que todas as empresas já tem seus líderes e não existem mais chefes. Existem, e são muitos. Então, precisamos sim trabalhar cada vez mais nessa transição, né? Aquele líder que impunha poder, que fazia a gestão do medo, onde as pessoas não se sentiam e não se construía confiança. Então, a Leni Quirilos, que é uma fonoaudióloga, que é uma grande guru, sempre fala, e eu concordo também, que crachá te dá poder. Te dá poder, mas não te dá autoridade. Autoridade você conquista. E não é querendo ser mais que o outro, não. É você, como o próprio Carlos falou, a liderança é servir, é poder desenvolver o outro. Então, como que você cria isso? É uma jornada. A gente ainda precisa fazer com que a organização se mova. Acho que as organizações já entenderam que a gente precisa evoluir, porque essa evolução vai trazer resultados excepcionais. Porque quando a pessoa tem a gestão, né, de um chefe pelo medo, o medo paralisa. Então, não é bom para ninguém. Não é bom para a pessoa, que nunca vai se sentir feliz e vai ter realmente vai estar ali cumprindo ordens. Né? E para a empresa também, porque ela não vai conseguir extrair daquela pessoa o melhor dela. Então, essa mudança é uma jornada, mas a hora que descobrirmos todos que vai ser um ganha-ganha, todo mundo vai sair ganhando. O funcionário vai ficar muito mais feliz e a organização vai ter melhores resultados.
É difícil, né, chegar ao resultado dessa equação, muito. Porque são pessoas, né? São empresas, são pessoas, e as pessoas são muito diferentes umas das outras. É difícil estabelecer um único padrão de comportamento. Não é diferente com relação à liderança, né, professor Carlos? Quais são os tipos mais comuns de liderança nas organizações? Tem algum que seja predominante?
É super legal, muito legal a fala que a Malu traz. Primeiro, nós precisamos olhar que nós estamos falando do conceito de liderança para falar desses comportamentos. O conceito de liderança, ele parte dessa questão positiva, com entusiasmo, com essa questão. E não que, né, não tenha comportamentos que nós olhamos e falamos assim, ah, poxa, isso aqui parece com o gerente, né, anterior, aquele que manda. Que nós estamos falando de um tipo de liderança. Que aí nós vamos olhar para essas lideranças e esses comportamentos. Por exemplo, quando nós temos uma liderança autocrática, é aquele em que ele é centralizador, as coisas precisam desenvolver de acordo com o que ele coloca, da forma como ele coloca e da forma como ele acha que tem que ser. Que é uma liderança hoje não usada pelas empresas como a Malu traz. É uma liderança hoje um tanto que ultrapassada, vamos dizer assim. E aí, respondendo ao que você traz dessa questão das lideranças, sim, nós temos comportamentos, né, em relação a essa situação que nós estamos falando aqui, que ultrapassam algumas situações específicas dos tipos de liderança. Como eu falei, a liderança que nós temos aí autocrática, nós temos a liderança democrática, temos outros comportamentos que aparecem nesse desenvolvimento. Agora, dos tipos de liderança, a gente tem essas lideranças que eu citei, como a liderança também de equipes, nós temos lideranças transcultural, temos várias situações que aparecem. Agora, alguma predominância, nós vamos sempre olhar para um comportamento predominante daquele líder que é mediador, daquele líder que é transformador, daquele líder que vai buscar pessoas para a sua equipe e desenvolvê-las.
Agora, Malu, quem se adequa a quem? Quem se adapta a quem? Né? Porque a gente está considerando diferentes formas de liderar. Como quem ocupa um cargo de liderança pode usar essas diferentes abordagens para melhorar a sua atuação profissional? E é preciso se adequar a apenas um tipo de liderança ou isso é flexível? E também, né, é o líder que se adequa à equipe ou é a equipe que se adequa ao líder?
Eu não tenho a menor dúvida de que é o líder que precisa se adequar ao outro, seja o outro, o time, o líder maior, o cliente, né, o que a expectativa da sociedade. Eu sempre digo que a gente precisa ter tudo isso que o professor Carlos falou e você vai usar isso de acordo com o seu público. E você tem que entender o que é importante para o seu público. Então, eu posso dizer que eu sou uma líder diferente hoje na Bayer do que eu fui na Votorantim, do que eu fui na Johnson, do que eu fui quando eu trabalhava como repórter, como apresentadora de jornal. né? Você precisa entender o que é importante para o outro. Eu sempre cresci ouvindo aquele ditado, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para vocês. Eu estou trucando esse conceito, porque para mim, você precisa fazer ao outro aquilo que o outro gostaria que fizesse para ele. Vou dar um exemplo rápido e simples. Recebi uma vez uma executiva do México que veio para o Brasil. Meu marido era um grande cozinheiro, churrasqueiro, né? Vou fazer o quê? Vou fazer um churrasco, lógico, porque é o que eu tenho de melhor para oferecer. Eu só esqueci de perguntar se ela comia, ela era vegana.
Ai,
ela atacou
Deus.
A horta do meu marido. Então, assim, não dá. Mesma coisa, você vai falar com o chefe. O que que o chefe quer? O que que é valor para ele? Então, eu preciso me moldar a partir do que é relevante para ele. Como é que eu vou conquistar e persuadir, né, para ir por um caminho, sendo o que é relevante para ele? A equipe. Puxa, a equipe precisa de aumentar a autoestima, precisa trabalhar mais em grupo. Eu tenho que trabalhar isso nele. Não adianta eu dizer, ah, não, porque eu acho que é super importante a gente ir por esse lado. Né? Então, de novo, para mim é simples assim. Temos que ter todos esses tipos de líderes em nós, aprendermos uhum. todos. Claro que tem uns que somos melhores, outros não, nem tanto. Mas a gente precisa usar essas habilidades de acordo com o que é importante para o outro.
E eu gostaria de complementar,
claro,
que acho
favor.
Que é legal, é o contexto. Eu acho
Sem
que é o contexto
dúvida.
Onde está inserido, porque aí nós vamos olhar cursos de desenvolvimento de liderança, cursos de técnicas de liderança, que vai falar desses comportamentos, vai falar dessas possibilidades, mas que na realidade a gente se resume da adaptabilidade que esse líder ele precisa ter com seus
isso.
liderados. E há uma troca. Então, muitas vezes a gente até vai falar de liderança transacional, vamos falar de outras lideranças, que eu acredito que cabe dentro aqui do que nós estamos conversando hoje, para que nós podemos entender a melhor forma, que às vezes vai ter esse comportamento dominante, mas de acordo com o perfil cultural da empresa e o momento e o contexto.
Uhum. E só acrescentando também um
claro.
Gancho atrás do outro aqui, mas acho
adora.
Que eu lembrei de um outro exemplo muito simples que aconteceu comigo, também com um time recente. Eu sou apaixonada por esporte, por futebol. Aliás, você torce para que time? Esqueci de perguntar.
Aqui eu vou me abster.
Bem, eu sou de Curitiba, né, do Paraná, do Leite Quente, pelando a gente. Sou furacão roxa. Mas o que eu gosto mesmo é entender como que a gente aprende com esporte para o mundo corporativo. Disciplina, valores e tudo mais. E toda vez que eu começava uma reunião, eu perguntava exatamente isso que eu falava, fazia alguma brincadeira do futebol, perguntava, e aí, como é que foi? Os corintianos, como é que estão? Aliás, né? Enfim, sempre
aliás,
trazia uma brincadeira. Até que eu descobri que tinha uma menina no meu time que tem trauma de futebol, trauma, porque teve um problema, inclusive com a família, que se distanciou da família por causa do futebol. Então, eu falei, eu achando que estava trazendo um ambiente super bacana, e eu estava ferindo, né? Estava machucando uma pessoa que não era aquilo que fazia bem para ela. Então, a gente também... De novo, o que é importante para o outro? Nas pequenas coisas. E, de novo, eu volto back to the basics. A gente tem que pensar no básico. Tem aí inteligência artificial, a gente está aprendendo um monte de coisa, de tecnologia, mas a gente está esquecendo do básico. Então, o meu convite é para a gente voltar para o básico, né? E lembrar que realmente a gente precisa fazer as pequenas... E entender como é que eu percebi isso. Ouvindo, entendendo o que é relevante. Eu via que ela ficava chateada e tal, depois eu fui conversar com ela. Eu falei assim, eu tenho trauma de futebol.
Ai, gente. São pessoas, né?
Pessoas.
No fundo, somos pessoas.
Exatamente.
Vou pedir aqui licença para a Malu, para o Santista, Carlos Eduardo. Não, brincadeira. A gente, antes de seguir com essa conversa, deixa eu só trazer um recado bem rápido para dizer que a nossa troca de conhecimento ela não para por aqui, não. Além de acompanhar o nosso podcast, você pode também acessar o blog do Senac São Paulo para ficar por dentro das principais tendências sobre profissões. É isso mesmo. Toda semana, o nosso time publica conteúdos novos relacionados à educação, carreira, tudo para te ajudar a dar o próximo passo na escolha da sua formação profissional. Ou te abastecer de informação, né, que vai dar um up na sua jornada, na jornada que você vem trilhando. Muito bom, né? Então é só acessar o sp.senac.br/blog. Repetindo, sp.senac.br/blog. E confira todo o conteúdo gratuito que já está por lá te esperando. Então vamos seguir aqui falando sobre lideranças. O mundo do trabalho também é impactado pelas mudanças sociais e claro que a pandemia da Covid-19 foi uma das mais recentes, mais impactantes, e não só para a gente, no cenário global, atingiu a todos. Como é que essa experiência transformou a forma de liderar equipes, Malu?
Carla, a pandemia tirou todo mundo da zona de conforto e está ajudando a gente sair do modelo de chefe e ir para cada vez mais para o modelo de líder. Eu lembro que alguns convites que eu recebi para trabalhar, eu lembro do presidente dizendo assim, olha, só que aqui não tem esse negócio de Happy Friday, Free Friday, né? Que era sair mais cedo na sexta-feira, que é presencial, tem que vir todo dia e tal. E, de repente, uma pandemia chegou e os líderes, os presidentes, tiveram que rever os seus conceitos. E mais do que isso, eu entendo que a gente está vivendo cada vez mais um mundo de incertezas, onde a gente não tem resposta para tudo, onde a mudança é a única certeza que a gente tem, né? E também aquela figura do super-homem deixa de existir, o que é ótimo, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, Malu, como é que você segura todos os pratinhos? Eu falo, quem disse que eu seguro todos os pratinhos? Às vezes cai. O que a gente precisa pensar é qual pratinho que vai cair que não seja tão grave que depois a gente tenta recuperar. Mas, de novo, Carla, como você traz, nós somos humanos. Então, para mim, o grande ponto que a gente precisa pensar é isso. Como viver nessa nova realidade. E tudo bem que o chefe, o líder, não tem todas as respostas. E mais, entramos na era da colaboração, onde a gente precisa de pessoas cada vez mais protagonistas e com responsabilidade. Não é mais o chefe manda, você obedece. Não, agora nós vamos construir juntos. E eu sempre falo isso, é importante, porque tira também essa responsabilidade, aí eu sei tudo, porque também não sei. Você se torna, o líder se tornou mais vulnerável, para dizer, eu não sei, eu não tenho. E não é porque eu sento num board que eu sei tudo. Eu também digo, mas eu lembro que a primeira vez que eu falei, olha, eu não tenho essa informação. Todo mundo olhou para mim assim, tipo, nossa, ela não sabe. Não, eu não sei, mas eu vou buscar a informação. E isso também é uma forma de construir confiança.
Uhum. Bom, ainda bem que a gente está abordando mais temas, por exemplo, como diversidade e inclusão, porque estamos falando de pessoas e pessoas muito diferentes. Agora, isso, né, abordar a diversidade, abordar a inclusão, sustentabilidade também é um tema que continua muito forte, né? Já vem de algum tempo e continua muito forte. Agora, professor Carlos, nesse sentido, como é possível se preparar para liderar as equipes, liderar um time, sem perder de vista os objetivos organizacionais? Porque eles, né, no fim das contas, são ali o gol, né, da partida do líder.
É verdade. Tem um grande desafio aí de liderar com a diversidade. Mais que nunca, as pessoas, os líderes, eles precisam sempre buscar informações novas, principalmente o que nós falamos transcultural. Hoje a gente escuta até falar de liderança transcultural também. Por quê? Porque essa diversidade ela está dentro do campo do conhecimento a partir das pessoas com quem eu estou liderando. Então, eu tenho pessoas que têm situação de gênero, eu tenho pessoas que têm situação de mobilidade ou necessidades especiais, que na realidade a gente está falando de situação que hoje até muda, né? Que fala das pessoas que são pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda nessa adaptação. O que eu quero dizer com isso? Que são pessoas com problemas, tanto visual, problemas com membros inferiores, superiores. Então, abarca tudo essa questão da diversidade. E aí, quando eu estou dizendo sobre para vocês do termo de necessidades especiais, até isso mudou. Hoje, na realidade, a gente tem uma pessoa que é deficiente. Então, nós precisamos olhar esses termos também, porque outrora se tinha algumas colocações com as pessoas, como nós estamos fazendo aqui. Nós tivemos o cuidado de fazer a autodescrição, nós então estamos incluindo as pessoas. E o líder, ele precisa ter esse papel que é fundamental na sua liderança, porque ele precisa entender a equipe que ele está recebendo. E, além disso, ter o papel fundamental de desenvolver essa pessoa. Porque o fato da pessoa ela ser acolhida dentro dessa empresa na diversidade é um grande desafio que ele tem. Então, ele precisa entender qual é o processo dessa equipe. Como a Malu também trouxe, olha, tem uma grande dificuldade na hora de você conversar com as pessoas? Claro que tem. Aí tem pessoas que falam assim para mim, ah, professor, mas como é que é ser líder? Aí eu digo, olha, ser líder você precisa desenvolver alguns comportamentos, é fato. Ok, agora, como que eu pratico a liderança? Só vai. Você tem que fazer a liderança, não tem outro jeito. Agora, você vai segurar tudo? Concordo com a Malu. Tem coisas que nós não damos conta, tem coisas que nós vamos ter que buscar, tem coisas que nós vamos ter que desenvolver e talvez até buscar um profissional para poder trabalhar suas crenças limitantes e outras coisas mais para que você possa se potencializar dentro dessa questão de desenvolver pessoas.
Bem, a gente está abordando essa questão da diversidade, né, da pessoa com deficiência, a entrada dela, o acolhimento, também o desenvolvimento dessa pessoa. Outros temas também tão importantes. Agora a gente tem, Malu, a questão da geração, né? Porque são gerações diferentes, são comportamentos diferentes, são crenças diferentes. Eu pergunto para você, considerando que essa vai ser uma realidade cada vez mais presente nas empresas, né? Como estabelecer um bom relacionamento com pessoas de gerações diferentes?
Entendendo o que cada uma pode contribuir mais. E não é sobre o ou, é sobre o e. Eu tenho o privilégio de ter no time a gurizada que está chegando agora no mercado e pessoas de 50 a mais. E todas contribuem muito bem. Por quê? Porque elas têm perspectivas diferentes, olhares diferentes, vivências diferentes. Então, se a gente consegue abrir de forma que você some essas ideias, é o melhor dos mundos, né? Então, o que essa gurizada consegue trazer de melhor, né? Eu, às vezes, eu recebo uma missão do time global, eu vou chamar a piazada mais jovem. Né? Assim, me ajudem aqui, que eu não tenho a menor ideia como é que começa A, B. Eles, aqui, ó, você checa aqui e tal. Maravilhoso. Mas também tem a vivência e a experiência das pessoas mais antigas, né? Que mais antigas não, mas mais velhas, vão contribuir muito para ter perspectivas, para ter olhar, para ser mais cuidadoso, cauteloso. É aquele equilíbrio do novo, do inovador, e do outro que é mais cauteloso, que puxa a vida, olha, a gente não está olhando esse lado. E trazendo um pouco do que o professor Carlos trouxe de diversidade realmente nos times, eu tenho um exemplo muito lindo que aconteceu conosco. Dá tempo de eu falar?
Dá, claro.
A gente estava discutindo no time, de novo, havia desde o estagiário até o diretor conversando nessa reunião. A gente estava discutindo sobre o lançamento de um novo produto para a saúde feminina. E aí, conversa vai, conversa vem, ida no ginecologista, isso aqui. E um menino transexual do time, ele falou assim, vocês já imaginaram o quanto que é complicado para a gente e para mim ir no ginecologista? Porque eu preciso ir no ginecologista. Aí eu chego lá e, de repente, chamam. Mário. Não. Não é? Não é isso. Ou às vezes eu vou com a minha mãe e aí acham que é a minha mãe que está indo e não sou eu. Bem, basta dizer que se criou uma reflexão ali tão poderosa que esse menino começou a dar, e assim, estagiário, ele começou a dar coaching para a diretora global de marketing da Bayer sobre esse nicho, sobre esse novo consumidor que ia ser importante pra gente. Quando que a gente ia pensar... Bem, eu não tinha isso na cabeça. Não tinha. Né? Então, quando a gente está aberto, né, a receber, né, a ter pessoas de diferentes idades, raça, orientação sexual, tudo, isso vai nos ajudar a ser mais diverso, mais inovador e trazer melhores resultados para a companhia. Temos que pensar em diversidade como o melhor resultado de negócio. A gente não está falando, porque é bonito e tal. Não. Primeiro, empresas que têm compromisso, mas mais do que isso, porque vai gerar negócio, mais negócios e melhores negócios para a companhia.
E é legal da gente falar sobre isso, porque é o papel do líder, que a liderança, a importância da liderança, que a gente falou aqui lá no começo. E o mais importante disso, que você traz. Esse gerir essa condução, esse processo, porque nós estamos falando de pessoas e nós estávamos conversando aqui no making off sobre a importância de você valorizar talentos.
Sem dúvida.
Por que que você não pode potencializar aquilo que a pessoa já tem? Mas não, tem algumas empresas, e vou ser sincero, isso merece até pesquisa, o número de pessoas que dentro dessas empresas estão buscando seus pontos fortes, pontos fracos, e querendo com que o funcionário potencialize seus pontos fracos. E se ele está dentro dessa zona de conforto que ele levou um bom tempo para ele poder desenvolver e ele tem os seus talentos potencializados, por que que a gente não pode trabalhar os talentos potencializados
perfeito.
Das pessoas, não é, Malu?
Claro, sem dúvida.
É, perfeito. Agora, a posição de líder reúne uma série de expectativas, de cobranças também,
uhum.
seja por parte da própria empresa ou dos próprios liderados. Autocobrança também é muito forte, né?
Uhum.
Eu queria saber como equilibrar todas essas questões sem onerar nenhuma das partes. Malu?
Primeiro, você tem que entender claramente o que esperam de você. Porque esse é o primeiro passo. Manter diálogos constantes e não só aquele no final do ano, onde você vai dar um feedback. Não, você precisa entender justamente porque, como estamos numa sociedade cada vez mais volátil e que as mudanças acontecem toda hora, eu preciso entender se o que eu estou entregando faz sentido. Então, tem que ser claro, tanto nós como para os nossos líderes, como para os nossos times. O que que o que estão esperando da gente, né? Então, é isso, com diálogo e quanto à nossa autocobrança, aí eu volto para o esporte e agora quero falar do tênis. E não sei se vocês curtem ou assistem, mas estava passando agora mesmo um campeonato. E acho que a grande dificuldade do tenista é que a hora que ele vai bater uma bola que ela tá no lugar certo, vai e erra. Aquilo dá uma raiva. Como é que você respira fundo? Fala, não, passou, errei, esqueça, porque agora eu tenho que ficar pronto pro próximo ponto. E quantas reviravoltas, né? Turnarounds a gente viu de tenistas que estavam perdendo, que conseguiram respirar, pensar naquele ponto. Então, de novo, você consegue fazer isso? Tô aprendendo. Porque a gente tem, por definição, ter um chicote nosso maior na gente do que no outro.
Uhum.
Né? Algumas pessoas são assim, eu sou assim. Então, toda vez que eu assisto a um jogo de tênis, eu olho pro cara e falo assim, cara, como é que ele consegue fazer isso? Né? De novo, exercício, como o Carlos falou, nada de graça. Eu sempre digo, são 5% de inspiração e 95% de transpiração. Não tem outra forma. E a gente está aberto a evoluir sempre. Né? Não achar que estou numa posição tal, então eu já sei tudo. Não, a gente está, de novo, é uma jornada.
Sempre aprendendo.
Sempre aprendendo.
Professor é psicólogo também, professor
aí,
Carlos.
Sim.
Como equilibrar tudo isso, professor?
Pois é, concordo com a Malu nessa autocobrança. Nós precisamos estar motivados, precisamos buscar algo que nos faz com que tenhamos possibilidades de desenvolver nossa autogestão e inteligência emocional. A gente tem falado muito na liderança com a inteligência emocional, porque a primeira base da inteligência emocional é o autoconhecimento.
Uhum.
Então, eu preciso conhecer minhas fraquezas, minhas fragilidades também. Porque a gente tem uma sociedade que olha para a gente e fala, olha, você tem que ser o melhor, você tem que ser bom nisso, você tem que ser bom naquilo. E ainda trazendo um olhar retrógrado, que a gente pode até dizer, em relação a querer olhar esses pontos fracos. Por quê? Quer buscar o super-homem. Concordo com a Malu também, não tem mais super-homem. Nós somos seres humanos, vamos pontuar. Que fique no rol de super-herói. Agora, dentro do trabalho, nós temos que fazer o nosso melhor sim, mas desempenhando o nosso papel dentro dos objetivos e da clareza que a empresa espera de nós e daquilo que nós precisamos fazer. Então, é entrega. Entrega. A entrega ela precisa ser feita. Como essa entrega? Seja de serviço, seja de operação de venda, seja de logística, financeira, de tudo o que nós estamos falando aqui dentro de uma empresa. Porque quando nós pensamos na liderança, papel fundamental, volto a dizer, atingir os objetivos da empresa, atingir a meta da empresa. Gente, nós temos pessoas dentro da empresa.
Uhum.
Hoje é o maior valor que uma empresa tem. Você pode ter a maior empresa, a melhor empresa, se você não tiver clientes internos e clientes externos que trabalham bem e que estão satisfeitos com a empresa, não há quem compra, não há quem utiliza o serviço. A gente tem uma empresa como o Senac. O Senac, ele traz uma situação muito específica na sua formação. Tanto que a gente tem o jeito Senac de educar, que muitas vezes os professores estão aptos a fazer esse desenvolvimento a partir de uma educação. Por que que ele faz isso? Porque ele olha como as empresas estão olhando os funcionários hoje, como essa formação ela tem que ser muito mais humana. Então a gente tem o olhar do Senac para um desenvolvimento humano, além da educação.
Isso me lembrou os muitos cursos de educação à distância, agora que o Senac tem também, né? E aí eu queria perguntar, Malu, principalmente para você, sobre liderança nesses novos tempos, já que a gente passou por pandemia, né? Vamos falar um pouco de home office? Uhum. Como liderar no home office? Como liderar com as pessoas um pouco mais distantes? Ao mesmo tempo em que elas estão mais próximas, você pode colocar um estagiário, um grande líder global numa mesma reunião, numa mesma sala, uhum. só que virtual. Quais são os principais desafios dessa liderança no home office?
Eu acho que o principal desafio é a gente ter o engajamento das pessoas. E para mim, os jornais, as newsletters, os materiais informativos, eles... não podem, as pessoas não podem ter a expectativa de que eles vão cumprir o papel que deve ser do líder, de engajar. O jornal informa. Agora, você precisa cada vez mais ter o líder perto, o líder próximo, investir tempo para essas conversas. E a gente tem que aprender a conversar online, né? Não só com o áudio, mas com o vídeo. Tá? Mais ouvir do que falar, porque especialmente no momento de dureza, né, de mudança ou de uma pandemia, as pessoas mais querem falar do que ouvir. Né? Então, uhum. a gente precisa entender que o líder também precisa aprender a ouvir mais. Ele tem que dar direção, mas antes de mais nada, ele precisa ouvir. De novo, ouvir para entender o que é relevante para eles. Então, isso a gente fez muito na Bayer, quando estávamos... especialmente na pandemia, o que, que as pessoas estavam querendo. E aí eu tenho um outro exemplo muito, que ficou muito marcado na companhia, porque estávamos na Semana da Saúde Mental, 2020, no auge da pandemia. E aí nos reunimos, né, para discutir o que, que a gente levaria, né, na Semana da Saúde Mental. Então, houve várias... sugestões. Ah, vamos trazer um especialista para isso, vamos contratar fulano. Aí a reflexão que a gente fez, o time de comunicação, gente, o que a gente está ouvindo das pessoas é que as pessoas não aguentam mais. As tele-reuniões, as tele... a gente vai gastar uma fortuna, né, contratando pessoas de alto nível, tará, e de repente não vai satisfazer o que as pessoas gostariam. Vamos fazer diferente? Vamos liberar essas pessoas para não fazer nada nessa semana. Não a semana inteira, mas claro. A gente pegou aí do meio-dia às duas. A gente mandou um e-mail do presidente, na época era o Mark. E falou, olha, reserve essa data, reunião, né, sobre saúde mental. E chegou no primeiro dia, estavam todos conectados. E ele falou, assim, gente, eu marquei essas 2 horas por dia... para vocês cuidarem de vocês. Meu, quanto que a gente gastou e investiu? Só o custo
as horas
trabalhadas, ouvir as pessoas. Uhum. De novo, o que é relevante para eles. Então, para eles, naquele momento, eles queriam tempo para respirar, para não ficar conectado. Né? Não queriam ouvir mais ninguém, por mais que fosse o cara especialista. Né? Então... bato na tecla, sou até chata por isso, mas para mim, quando a gente entender que é só o básico, entendo que é relevante para o outro, a gente vai investir certo e vai deixar as pessoas, sejam elas quais forem, o nosso consumidor, o nosso time, o nosso líder, né? O que a imprensa ou a sociedade quer ouvir, o que o investidor quer ouvir, entender o que é importante e relevante para cada um.
A liderança que ela está trazendo, e aí acho muito legal quando tem este exemplo que traz dentro da empresa, porque aí nós estamos falando de uma liderança liberal e uma liderança carismática. Aí eu chamo atenção para isso, porque tem gente que olha assim, liderança carismática, ah, tá romantizando a liderança. Isso não é verdade. O carisma, ele é um princípio em que eu estou olhando para o funcionário. Eu não estou romantizando que eu sou bonzinho, que a empresa é bonzinha, porque não, gente, vamos ser sinceros, funcionário tem função, tem que trabalhar. Nós não estamos fazendo uma parceria de que, olha, eu vou te pagar e você não trabalha. Não, é a forma como é trabalhado essa relação. E aí a liderança liberal também olha e fala assim, ah, então vai deixar todo mundo livre, todo mundo, né? Não estamos falando disso, nós estamos falando a liberal de acordo com que as metas precisam ser cumpridas, mas de acordo com o comportamento que se espera que está sendo apresentado pelo seu time. Daí você tem um time que ele sinaliza o que ele precisa. Sim. Se a gente for falar de futebol, é claro que um futebol ele se dá muito bem a partir de um técnico. Não tem nem como falar. E esse técnico ele tem que ser líder. Porque ele tem que ter a estratégia de colocar as pessoas certas no lugar certo. Porque muitas vezes se você colocar um jogador de futebol numa posição que não seja legal, ele pode ser o melhor craque. Mas ele não vai responder aquilo que precisa.
Perfeito.
Diante disso, professor, liderança é para todo mundo? Todo funcionário pode ser líder, eventualmente, um dia, porque isso vem carregado de um peso, né? Há um peso muito grande nessa liderança e como lidar com esse peso também?
Bom, liderança pode ser para todo mundo. Sim, pode. Todo mundo pode ser um líder. Agora vai depender do contexto, como nós estamos conversando aqui. O fato também de a pessoa ser um líder não significa que ela está líder para aquela empresa, porque se a gente falar de liderança, a gente tem líderes religiosos, temos líderes em organização. Então, falar que as pessoas podem ser líderes. Agora, que tipo de liderança, a forma da liderança, isso vai depender da pessoa, porque ela tem sua personalidade, suas crenças, seus comportamentos e os liderados também. Então, cada caso é um caso e um contexto é um contexto. Então, nós precisamos olhar de acordo com cada situação dessa liderança. Mas sim, todos podem ser líderes.
Uhum. Bem, e tem um termo, né, Malu e professor Carlos, hoje em dia, que é o quiet ambition. Na tradução livre para o português, é desinteresse, né, em se tornar uma liderança. Como é que esse movimento impacta o desenvolvimento de um funcionário dentro de uma empresa, ou colaborador, né, como é o termo que a gente utiliza hoje em dia?
Carla, eu entendo que a gente precisa deixar com mais clareza o que significa esse quiet ambition quando você fala de desinteresse. Porque uma coisa é não ter interesse em ser líder. A outra coisa é não ter interesse em continuar se aperfeiçoando e melhorando. Porque eu concordo com você, liderança é você tem que ter a habilidade, a capacidade e o carisma de querer servir o outro. Esse é o principal papel da liderança. Não é mais sobre você, é sobre o outro. Né? Então você precisa realmente saber e como que você delega, como que você extrai o melhor de cada um. Tem gente que realmente não quer esse tipo de trabalho. E prefere ser o especialista que cuida de tal ponto. Agora, eu tenho especialistas no meu time, que são incríveis, mas eles estão sempre sendo estimulados a sair da sua zona de conforto. Né? Então, a gente precisa entender melhor o que a sociedade está falando desse quiet ambition. Se são as pessoas que estão desinteressadas no trabalho, aí acho que é uma geração mimada que teve de tudo e não tá, são herdeiros e meu pai já conquistou e tá tudo bem. Né? Eu não quero um herdeiro pro meu time que pense assim.
Uhum.
Né? Eu quero um herdeiro que chegue e diga assim, uau, esse é o legado que meu pai deixou. Agora eu quero, a partir desse legado, fazer muito mais e transformar e investir e ampliar. Se a pessoa quer ampliar um ponto ou algo muito maior, ela escolhe. A pessoa precisa escolher o que ela quer. Né? Porque a pior coisa, como o professor Carlos disse também, é quando a gente tem uma expectativa de alguém que não quer fazer aquilo. No final do dia, todo mundo quer ser feliz. E especialmente no trabalho, que a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. Uhum. Infelizmente, que essa é uma outra coisa que a gente precisa dia, né, discutir e repensar. Então, ele precisa estar feliz. Não dá para ter um técnico especialista infeliz, que quer ser mais, ou um líder que não consegue, não tem habilidade de desenvolver pessoas.
Tem visto muito isso, professor, em sala de aula, essa vertente aí do Quiet Ambition? Como é que o senhor tem percebido?
Precisamos também entender esse termo, eu concordo, porque nós temos olhado para as pessoas, os alunos, como você me pergunta, no dia a dia, eles, muitas vezes, eles já querem serem líderes, mas não querem passar pelo processo também de conhecimento e formação.
Exato, tem isso também.
Muitas vezes eles querem ser contratados. Olha, o que você pretende ser? Eu quero ser gerente da empresa X, da empresa Y. Tá bom, mas o que você vai fazer por isso? Ora, o processo seletivo, você é gerente. Não, na realidade você precisa começar a entender todo o processo, porque há um caminho da liderança, há um caminho para se fazer. E aí eu gostaria de citar aqui Rancharan. Rancharan é um autor que fala muito sobre essa questão da liderança transformadora, da liderança de desenvolvimento de pessoas. Entretanto, algumas empresas ainda estão se mantendo com Rancharan na realidade de maturidade de funcionários. Que aí, se der tempo, se tiver tempo, posso explicar aqui bem rápido.
Claro.
Mas de uma maneira curta, porque o tema é amplo. Rancharan diz que um bom líder, ele precisa entender dentro do seu time, dentro do seu grupo, quem são as pessoas de nível de maturidade 1 a 4. De 1 a 4, quando nós estamos pensando, o que requer a atenção desse líder de acompanhamento. Quando a gente fala M1, é aquela pessoa recém-chegada, que é essa dica que eu falo para os alunos. Olha, chegou agora, procura o seu líder, procura orientação, pede informação, peça feedback, para que você possa trilhar o caminho que a empresa pretende com você também. Então, há uma troca. Então, M1 vai exigir do líder de maneira com que ele precisa ter um acompanhamento melhor. Quando a gente vai pensar no M4, o M4 é aquela pessoa que já está num nível quase que equiparado com o líder. Ele já pode, às vezes, o líder sair de férias e ele substituir. Então, existem algumas situações que eu desenvolvo e faço um trabalho de aceleração de liderança. E às vezes eu pergunto para o líder que está lá: olha, você sai de férias, olha, está quase para vencer outras férias e eu não saio. Mas por quê? Porque eu não tenho alguém que possa ficar aqui no meu local. Está errado. Na realidade, ele precisa ter um M4. Quem que é esse M4 para Rancharan? Aquela pessoa que tem todo o conhecimento ali da formação, da estrutura, do negócio. E aí, quando eu falo empresa, falo negócio, estou falando de todos os ramos, tá, gente? Porque hoje a gente olha educação também é um negócio. A gente olha para serviço, a gente olha para venda de mercadoria, logística e até o que nós estamos olhando aí, que as entregas, que eu vou fazer um parênteses aqui, as empresas hoje já não estão competindo mais pela quase a qualidade do produto. Porque quando eu pego um produto, eu já imagino que já tem essa qualidade. Hoje a competitividade é na entrega. Quem chega mais rápido, quem compra hoje e entrega amanhã. Que é o que está valendo para que as empresas possam crescer. Dito isso, também temos que pensar de M1 a M4, o M2 e M3. M2 e M3 é o caminho que se faz nessa transformação. E aí cabe o líder ele encaminhando essa pessoa, acompanhando, atribuindo e, o mais importante, delegando. As pessoas precisam receber e ter a coragem do fazer. E esse líder também precisa ter a coragem de poder assumir e entregar aquela necessidade de uma competência que não fique só para ele, porque senão ele vai ser centralizador. Ele vai delegar e vai confiar à pessoa para que ela possa desenvolver.
Antes de passar a bola para a Malu, deixa eu aproveitar aqui essa aula que o professor Carlos está trazendo para a gente abordar as ferramentas para atuação. O senhor está descrevendo aqui, professor, o desenvolvimento de um profissional que vai se tornar um líder, né? Quais são as ferramentas, como colocar isso em prática no ambiente corporativo, desenvolvimento de empatia, de paciência, de resiliência, responsabilidade. O líder desenvolve outros líderes, certo?
Certo. Concordo com uma fala que a Malu trouxe aqui no nosso diálogo, no nosso bate-papo, em que nós precisamos ter em acreditar, em trazer essa energia, trazer esses termos que tem usado muito na empresa, sinergia, energia, que seja do nosso querer, da nossa vontade. Então, muitas vezes, você precisa ter a vontade do fazer, você precisa ter a vontade da entrega, você precisa se reconhecer dentro do ambiente de trabalho. porque isso vai fazer bem para você e você também vai conseguir ecoar, você vai emanar energias boas. Então, se eu não estou bem, como é que eu lidero pessoas? Se eu estou para baixo, como é que eu lidero pessoas? Ah, então o líder precisa estar sempre motivado? Ah, ele precisa buscar sempre uma dose de motivação para chegar na equipe e falar, gente, vamos lá, eu acredito em vocês, eu também acredito, só que ele precisa acreditar nele primeiro.
Mas, Carlos, você acredita que nem sempre o líder está feliz? E eu acho que a gente precisa ter liberdade de dizer assim, meu, hoje eu não estou legal.
Perfeito. Né? Também concordo, porque aí eu preciso ter a equipe em que ela aceita. Só que a equipe precisa estar preparada a aceitar isso e a equipe, a tal ponto de eu conseguir uma conquista com essa equipe, da equipe olhar para mim e falar assim, olha, nós precisamos ajudar nosso líder.
Perfeito.
É o momento de eu fazer. E aí a gente entra com a liderança situacional, que aí tem um momento que às vezes ele precisa ser autocrático, democrático, liberal. E aí, às vezes, se ele está precisando de ajuda, ele pode falar para a equipe, ó, então podem fazer. E ele, às vezes, recuar, porque é um momento que às vezes ele precisa. E não podemos mesmo, eu concordo com você, Malu, de olhar para essa exigência de autocobrança de que só o fato de eu ser o líder, eu tenho que ser o melhor em tudo. Uhum. Não somos melhor em tudo.
Não.
Nós precisamos sempre, constantemente, buscar novas informações, novas leituras e saber o que está acontecendo no mercado de trabalho.
Uhum. Vamos falar de desenvolvimento dessas ferramentas, Malu. Então, hard skills, soft skills, liderança, né? Quais são as ferramentas essenciais, as habilidades, na verdade, essenciais para uma boa liderança?
Eu entendo que a gente precisa se tornar dispensável antes de qualquer coisa. Né? Uma vez eu escrevi um artigo dizendo da liderança dispensável. E aí as pessoas dizem assim, mas se eu for dispensável, eu não tenho, qual que é o meu papel, né, na organização se eu realmente não sirvo mais para nada? E no final das contas, o que eu quis dizer é, quando você se torna um líder dispensável, é porque você já tem uma equipe que está preparada para assumir, muitas vezes, uma série de posições que ela gostaria mesmo de assumir, porque as pessoas não querem mais ser só mandadas, elas querem ser protagonistas, né? E o protagonismo vem com responsabilidade, vem com compromisso, e aí a gente precisa estabelecer laços de confiança, porque você só delega se você confia. Você não vai delegar se você não conseguir confiar, né? Então, para mim, acho que a principal habilidade é saber conversar, é ter o diálogo, é ser humilde no sentido de saber, de dizer, olha, não sei tudo, né? Eu quero sua ajuda, quero ouvir mais. O saber ouvir é muito importante, né? Ser vulnerável no sentido de dizer, olha, eu não estou bem hoje, né? Eu preciso de ajuda, não estou legal. Eu recentemente passei por um momento muito pessoal, muito difícil na minha vida. Eu fiquei 300 dias morando num quarto de UTI com meu marido, que infelizmente faleceu em junho, depois de um AVC hemorrágico. E eu tive que contar com o apoio da minha equipe 100%, porque eles fizeram tudo o que precisava e muito mais. Por quê? Porque eles já tinham autonomia, tinham visibilidade com o time global. Eles não precisavam de mim para fazer o que precisava ser feito. Eles sabiam e eles já tinham sido expostos a isso, né? Então, quando você consegue entender que você precisa de menos espelho e mais vidro para olhar o outro e não só você, eu entendo que esse é também uma grande habilidade que o líder precisa ter. E desenvolver as pessoas, dar espaço. Não é para você brilhar, eles que têm que brilhar. Você vai brilhar diferente. Não é você fazendo, é você fazendo pelo outro, né? Então, para mim, essas são as principais habilidades de um líder, e começar a ser líder antes do crachá também, né? Ter essa vontade, ter essa disposição, ser curioso. Esses dias foi o dia do repórter, eu estava me lembrando nas minhas épocas de repórter o que eu trago até hoje. É ser curioso, é perguntar, é entender, olhar os dois lados, entender o outro. Eu pareço até repetitiva, mas para mim é isso. Estar aberto a entender o que é importante para o outro.
Requer uma formação contínua,
sem
né,
dúvida.
Professor?
Sem dúvida, e precisamos tomar esse cuidado que ela fala, porque o trabalho, da forma como ele é liderado, como ele é conduzido, adoece pessoas. E a gente tem um ranking absurdo de adoecimento das pessoas pelo trabalho,
sim,
que não dá para negar. Como básico, tá? Ansiedade e depressão é o que mais aparece. E aí você vai olhando que é a condução, muitas vezes, não é nem a meta em si. Porque, às vezes, a equipe, quando ela está uma equipe, e aí vou usar um termo que aparece muito, a equipe de alta performance. Quem olha fala assim, nossa, deve ser aquela máquina produtora que recebe as coisas e já entrega pronto. Não, nós estamos falando de uma equipe de alta performance, daquelas pessoas que são compreensivas com o líder, daquelas pessoas que têm autogestão, aquelas pessoas que sabem o que tem que fazer, pelo cumprimento que se precisa desenvolver ali, né? O cumprimento, às vezes, de meta de negócio, de entrega, enfim. Que aí nós vamos olhar isso para a autonomia e a autogestão desse time, dessa equipe, dessa forma de olhar as pessoas.
Tanto conteúdo foi produzido aqui e a gente acaba se voltando para o mais básico, que é olhar para as pessoas.
Simples,
né?
Assim.
No fim das contas, olhar para as pessoas. E aí eu queria perguntar, em que momento a liderança se aproxima do coaching? Né? Que seria também inspirar pessoas, mostrar caminhos através de exemplos. E os seus exemplos foram sensacionais, Malu. Gostei demais. E quais ferramentas podem ser utilizadas nesse sentido também, aproximando liderança de coaching?
Eu posso dar um exemplo que a gente está vivenciando nesse momento, inclusive, na Bayer, onde o estilo de liderança que a gente quer e que a gente estimula, um dos quatro perfis é o líder coach. Né? É o líder que vai, que não é mais aquele que controla, mas é aquele que cria espaço de segurança para testar, estimular novas ideias, para errar. Errar rápido para a gente poder recomeçar.
Não é não errar.
Não.
É errar rápido e já percebeu
errar rápido,
e corrigir.
Né? E se você não tem a cultura do erro, você não vai inovar. E, de novo, as empresas ainda muito tradicionais, com dificuldade de entender que as pessoas podem não saber, podem errar. Então, quando você desmistifica, né, essa liderança... E você mesmo diz numa reunião, não sei, desculpe, eu errei. Puxa, aqui não deu certo. Eu tenho oportunidade, né? Eu me sinto confortável em testar algo para poder trazer algo novo. E sabendo que o teu líder vai te apoiar, mesmo que você fale, né? Eu entendo que cada vez mais a gente quer realmente, a gente precisa desse líder coach que direcione, que saiba exatamente dar uma diretriz, mas que essa construção seja conjunta, que ele possa realmente inspirar e você inspira pelo que você faz e não pelo que você fala. Então não adianta eu chegar numa palestra para 5 mil pessoas, dizer que eu sou apaixonada por pessoas e eu chego no escritório, vou direto para a sala e não cumprimento as pessoas. Não orna, né? Como a gente diz. Então, você precisa ser coerente, você precisa ser consistente e ser... Não é fazer hoje, é fazer hoje, fazer amanhã, fazer sempre. É a disciplina que vai levar você a realmente ter... poder ser um líder. Eu lembro sempre do Bernardinho, que ele fala muito, né, da disciplina, ele fala muito de você ser coerente e consistente com as suas ações. E o líder coach é isso também. Né? E eu adoro exemplos, realmente, porque o exemplo, ele tangibiliza a teoria. E ajuda as pessoas a entender o que você está falando, o que você está pedindo, quando você está estabelecendo uma meta. Olha, é isso que eu espero de você. Né? Então, sim, líder coach, cada vez mais eu vejo que as empresas querem um líder inspirador. E, de novo, às vezes esses dias mesmo eu vi, não sei se você viu, professor, criar um novo cargo, Chief Happiness Officer, né? O cara da felicidade. A minha primeira pergunta foi, escuta, mas esse cara tem que estar feliz o tempo inteiro?
Como é isso?
Eu não sirvo para isso, porque isso não é genuíno. E aí vira fake, vira faz de conta. E ninguém se conecta com faz de conta, ninguém se conecta com o que não é genuíno, com o que não é verdadeiro.
Malu, vou te dizer uma coisa, e aqui para nós. Estamos falando do campo da psicologia, que é a subjetividade humana. O ser humano, ele tem a possibilidade de acontecer situações em um único dia. De manhã, ele está super alegre. Na hora do almoço, ele está mais ou menos. E à noite, ele está depressivo. Aí você vai falar assim, gente, mas É, o que, que é isso? É ser humano.
É.
Por isso que nós precisamos olhar, como a Carla falou, ah, então na realidade a liderança a gente tem que olhar para as pessoas. Sim, nós estamos falando da pessoa, nós estamos falando do humano e estamos falando da subjetividade humana. Então há de ter um cuidado. E aí só para complementar, acho super bacana que historicamente, e aí fica até um convite, viu, se vocês quiserem fazer, treinamento, desenvolvimento e educação, que é super bacana, isso conjuga muito com liderança, porque a gente tem um histórico aí que vinha muito treinamento e desenvolvimento. Aí agora se fala em TDIE, por quê? Porque a gente tem a educação. A educação pautada em cima da aprendizagem. Quando eu falo aqui, quando a Malu está falando, nós estamos falando das pessoas que dentro dessa subjetividade precisa estar aberto à aprendizagem. Uhum. Esse é o cerne da questão. Da gente aprender, né? E aprender a aprender. Que também aí a gente entra tudo lá num pilar da educação. Olha que legal.
Uhum.
Né? Então é estar aberto. Estar aberto a essa possibilidade. São possibilidades. Muito bom.
Antes de trazer a dica de leitura, eu ia justamente perguntar isso para você, professor. Que tipo de orientação, curso ou vivência formal você poderia trazer aqui para quem está assistindo e está um pouco assim, ai, eu não sei o que fazer para me desenvolver. Qual é o caminho que o senhor traria agora para quem está nos assistindo?
É, eu sugiro que busque cursos, claro, de desenvolvimento de liderança. O Senac é uma empresa aí que sempre tem esses cursos, tanto EAD quanto presencial, onde você possa desempenhar o papel de líder, mas não só pelos comportamentos, porque aí nós vamos olhar para a competência. O que é a competência? Conhecimento, habilidade, atitude, e hoje está se falando nos valores também que a pessoa tem. Então, em alguns momentos, está se falando do chá, que já há muito tempo já se traz, e hoje chave, né, que entra essa questão dos valores também. Por quê? Nós temos a vinda da inteligência artificial, que o conhecimento ele está aí.
Uhum.
Você pode acessar, pode ver. Agora, e as habilidades? E as atitudes? Yeah. Onde ficam? Como que é trabalhar em equipe? Que é uma das grandes dificuldades que eu tenho visto que as empresas vêm enfrentando. É questão de geração. Eu tenho uma geração que está com uma idade, tem outras que estão chegando no mercado. Como é vivenciar e ter? Então, primeiro, eu gosto muito de dizer, faça o autodesenvolvimento, procure conhecimento, procure desenvolver e, mais ainda, desenvolver habilidades e atitudes que você possa mostrar essas competências, para que você possa lidar e gerir com algumas situações. Agora, só isso eu já sou um líder? Não. E aí eu vou dizer para você, às vezes você precisa ter essa competência e só vai, como eu disse antes, você precisa praticar a liderança fazendo. É isso, Malu.
É isso aí. E eu diria que esses dias eu ouvi alguém falando, e me desculpe se for alguém muito famoso, porque eu esqueci, mas ele disse o seguinte, contrate caráter e você ensina a técnica.
É? Uhum, perfeito.
Valores.
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 Bom, e a nossa dica de leitura hoje é a seguinte, o título é o seguinte, liderança é uma questão de atitude de Karin Khoury. É isso. Falar sobre liderança é espelhar o comportamento humano. Muito foi escrito sobre o assunto, seja simbolicamente, como fez Shakespeare. Os tempos mudaram, nosso século encontra-se mergulhado em transformações significativas, fazendo-se necessário um novo olhar sobre o aprendizado das relações individuais e interpessoais. Como liderar e como se deixar liderar nessa época que a gente está vivendo. Então, é essa a dica de leitura. Liderança é uma questão de atitude. Para adquirir o seu livro, você pode acessar agora o portal da Editora Senac, que é o editorasenacsp.com.br, repetindo, editorasenacsp.com.br. Como é de costume, presente para os nossos convidados.
Opa!
A Editora Senac.
Obrigada.
Esse aqui para a Malu.
Muito Malu, obrigada.
Muitíssimo obrigada.
Prazer.
Pela presença.
Muito obrigada. Opa.
E esse aqui para o professor Carlos. Professor, muito
Opa.
Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado.
Bem, e claro que você que acompanha, né, aqui o nosso podcast, também tem um descontão, e que desconto, hein? 55% na compra desse livro. Basta o quê? No momento da compra, usar o cupom PODCASTSENAC. Vou repetir, PODCASTSENAC. É só copiar a forma como está escrito aqui na descrição e colar ali, né, no momento da compra. Mais uma vez, obrigada, editora Senac, pelos presentes e pelo descontão. Bom, passou muito rápido esse bate-papo, sinal de que o conteúdo, ó, foi excelente, está sendo excelente, mas agora a gente tem que se despedir, não antes de uma pergunta final ou conselhos finais, eu diria. Queria ouvir da Malu e também do professor Carlos sobre esse lado gratificante também, né, de exercer um papel de gestão. Quais os conselhos para quem deseja mergulhar nessa missão, Malu?
Uma das minhas maiores alegrias é poder ver um time que começou lá em 1900 e pouco comigo como estagiário, hoje está como diretor, vice-presidente. É muito gratificante realmente a gente ver a evolução das pessoas, né? A gente saber que de alguma forma a gente contribuiu para aquele sucesso. Para mim, a principal dica que eu daria aqui é: não basta você ter competência técnica, você tem que ter competência humana. É o que a gente chama de ser efetivo e afetivo para conseguir resultados excepcionais. E o afetivo não é sobre amar, é sobre abraçar a árvore, como muitas vezes as pessoas, né, criticam e tal. O ser afetivo é o saber cuidar. É entender o que é importante para o outro. E a partir do que é importante para o outro, você se transformar. Você poder entregar a sua melhor versão como líder. Tá? Então, seja efetivo, seja tecnicamente muito bom no que você faz. Mas hoje em dia isso não é suficiente, isso é uma commodity. A gente precisa entender do outro, além de nós. Lembrem do espelho, menos espelho e mais vidro para a gente poder olhar o outro.
Sensacional. Malu, muito obrigada.
Prazer.
Por estar aqui hoje conosco.
Prazer, obrigada.
Suas
pelo
redes,
convite.
Por favor, para que as pessoas te encontrem, né? @
Malu Weber.
Malu Weber,
simples
W-E-B-E-R.
Assim. W-E-B-E-R. Vai ser um prazer e eu estou lá para a gente construir juntos essa jornada a partir de agora. Obrigada.
Muito obrigada. Professor Carlos, vamos lá para os conselhos para quem quer mergulhar
Legal.
Nessa jornada.
É muito importante, né? Você buscar essas informações que nós trouxemos aqui, claro que ter técnica, ter conhecimento, mas olhar para essa questão do humano também. Eu concordo com o Malu, nesse sentido de você desempenhar um papel de relação, desempenhar um papel de entender o outro, desse comprometimento com você e com o outro, entender as relações. Entender as relações requer um termo que a psicologia usa muito, que é a projeção. Eu preciso tomar o cuidado que eu estou projetando nesse outro, o que esse outro projeta em mim, em relação aos comportamentos que estão ali. O que significa isso? O que eu espero dessa pessoa e o que essas pessoas estão esperando de mim? Então, há uma relação que precisa ser muito bem clara nesse contexto. Clara do que fazer, o que se espera e até nas relações. Então, brincadeiras, limites de brincadeiras, situações de vivência em que eu possa me sentir muito bem agradável. Então, é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ter boas relações, ter boas amizades, ter bons links, como se diz hoje, nessa relação com as pessoas, com os grupos, aonde eu for trabalhar, aonde que eu vou me desenvolver, aonde que eu vou buscar essa liderança, tá bem?
Professor Carlos Eduardo Cervilieri,
pois
muito
é.
Obrigada pela participação hoje, muito obrigada pela aula. E como é que o pessoal faz para te encontrar?
Legal, o nome é básico, é Carlos Cervilieri. O Cervilieri é C-E-R-C-E-R-V-I-L-I-E-R-I. E aí, tem no LinkedIn, tem no Instagram, tem no Facebook, tá bem?
Perfeito, professor. Bom, antes de encerrar aqui, eu queria falar com você, gestor de empresa, empreendedor, líder de equipe, profissional de RH, ou então da área de treinamento e desenvolvimento. O Senac São Paulo tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ com soluções de educação, Tudo na medida certa para a sua organização. É, isso mesmo. Cursos com a qualidade Senac, ministrados por especialistas em formação profissional. É um super investimento para alavancar a performance do seu negócio. Se quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar o portal corporativo.sp.senac.br. Vou repetir, corporativo.sp.senac.br. Vai estar escrito aqui, né? Porque não há dúvidas de que tudo que o Senac pode oferecer vai dar um up nas skills aí dos seus funcionários. Fechado? Agradeço mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. E não esqueça de deixar o seu like, comentar o que você achou do programa. Também pode aproveitar para sugerir, né, algum tema ou convidado que você gostaria de ver por aqui. E compartilhe o episódio, os nossos cortes e tudo mais aqui no YouTube, nas redes vizinhas. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Um abraço! E até o próximo episódio do nosso Senac para Empresas.